Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite, igreja. Só reforçando para os irmãos, amanhã já temos a volta do G6. Então, quem está inscrito aí no seu grupo de comunhão, bota na agenda para não esquecer. Quem não está inscrito, procura a secretaria, a liderança, não sei como é aí, para se inscrever, tá bom? Irmãos, eu tô bem feliz, porque eu confesso para os irmãos que eu cheguei aqui, como o pastor Beto falou, né, hoje o dia foi corrido, muita coisa, muita demanda. Aí eu estava ali tentando dar aquela acalmada, ele chamou para essa oração, graças a Deus. E eu vim aqui hoje na intenção de dividir com vocês uma coisa que eu tenho pregado para mim mesmo ao longo desses dias, e eu senti de Deus de compartilhar com os irmãos. E pela graça de Deus, o pastor Beto, antes das ofertas, já fez a introdução da minha mensagem em cima de outro texto falando exatamente a mesma coisa. Então eu entendi que, beleza, Deus, é isso mesmo que é para a gente conversar hoje. Aí eu vou pedir para o pessoal colocar algumas imagens um pouco estranhas, mas eu vou explicar, tá bom? Hoje a gente vai refletir, irmão, sobre três formas de viver. A gente vai gastar mais tempo com a forma que Deus quer que a gente viva, mas eu vou passar rapidamente por duas formas que o mundo às vezes sugere que a gente vive e a gente acaba vivendo sem perceber. A primeira forma está representada nessa imagem aí, é o jeito de viver das formigas. É o animal mais simples que eu consegui pensar na sua forma de viver. As formigas, elas costumam viver em grupos, mas elas vivem para satisfazer as suas necessidades físicas, necessidades do indivíduo e necessidades do próprio grupo. Então, nessa imagem aí, a gente tem as formigas comendo alguma coisa provavelmente doce. Eu tinha procurado uma imagem com açúcar, isso foi mais perto que eu consegui. E eu queria que a gente pensasse na vida da gente, enquanto eu vou expondo aqui essas palavras, e a gente vai ler, já pode ir abrindo aí quem quiser Romanos 12. A gente vai ler essencialmente esse texto hoje à noite, vou citar mais um ou outro talvez, mas o principal é esse. E a gente deve começar a buscar aí em oração do Espírito Santo e entender. Eu estou vivendo como uma formiga, eu estou vivendo como um macaco, que a gente vai entender já já. Ou eu estou vivendo como um príncipe herdeiro do reino de Deus? Então, em primeiro lugar, já deu tempo de abrir aí, a gente tem as formigas. Formigas vivem para satisfazer as suas necessidades físicas. Onde tem açúcar, tem formiga. Onde tem farelo, tem formiga. Onde tem comida, tem formiga. Se você coloca um pouquinho de açúcar em um lugar, as formigas vão se aproximar, elas vão ficar por ali, elas vão comer aquilo ali. E se você perceber que você limpou aquele lugar e deixou lá mais algumas horas ou alguns dias, ainda vai ter formiga passando por ali procurando aquele açúcar. Até que uma formiga um pouco mais esperta acha a comida em outro lugar, aí elas vão passando assim, encostando uma na outra, não sei exatamente como formigas se comunicam, mas de alguma forma uma fala com a outra, elas percebem, ó, o açúcar agora está ali, todas vão para lá. Então a gente tem que entender se a gente não está levando a nossa vida assim. Hoje eu estou com uma necessidade e eu vou correndo atrás dessa necessidade, onde eu posso satisfazer essa necessidade? Às vezes eu começo a procurar outras formigas e dizer, onde é que você achou açúcar? Você achou comida onde? Eu estou sentindo essa necessidade e eu preciso satisfazer. Infelizmente a gente está vendo aí muita gente no mundo perdida atrás de coisas que satisfaçam a sua necessidade física. E outra forma um pouquinho mais complexa de viver é a forma dos macacos. Aí eu vou pedir aos meninos para colocar um vídeo aí que eu passei, que vai explicar isso para a gente.
So, a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does, and she gets a grape, and she eats it. The other one sees that, she gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests a rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here.
É, tem muita coisa que a gente pode tirar para nossa vida, né, vendo o comportamento dos macacos. É, uma delas, a principal que eu quero trazer aqui nessa noite, é que os macacos eles já vão um pouquinho além das formigas. Além de satisfazer a simples necessidade física de procurar o alimento ou um abrigo, os macacos, a gente pode dizer que eles têm sentimentos que regem ali essa forma mais simples de raciocínio, né? Então, o macaco ele estava satisfeito com o pepino até ele ver que o macaco do lado estava recebendo uma coisa melhor do que a dele. E aí o macaco deixa de estar satisfeito para estar chateado. A gente vê que o macaco ele não está só preocupado com a fome. O macaco está preocupado em satisfazer alguns desejos que vão um pouco além da fome. E essa forma de vida dos macacos é a que a gente costuma, como humanidade, não nós, graças a Deus, como cristãos, que temos os olhos abertos pelo Espírito Santo, mas é a forma que a humanidade costuma viver, é onde a evolução humana costuma parar. A gente costuma ver pessoas discutindo muito, não só suas necessidades físicas, mas as necessidades da alma. As pessoas discutindo, poxa, uma música, um filme, um relacionamento, desejos de coisas que se quer alcançar, uma posição social, pessoas comparando a sua vida com a vida do macaco que está do lado, pessoas achando que entenderam o seu propósito. Quando aprendem como dar aos outros macacos o que eles querem, se tornam o rei dos macacos. Quantas vezes a gente vê, eu mesmo abro o Instagram, todo dia tem um coach tentando me vender um curso para me transformar no rei dos macacos. Você chega lá e tem alguém dizendo, nossa, você vai aprender com isso aqui, e aí a sua vida vai mudar, e você vai ser um mentor, e você vai ser isso, e você vai ser aquilo, e você vai alcançar o topo da cadeia dos macacos. Você vai ter tudo o que você quer, você vai comprar o que você quiser, você vai morar onde você quiser, você vai comer o que você quiser, você vai ter os melhores relacionamentos, e você vai ter tudo o que você acha que vai satisfazer o seu corpo e a sua alma, se você conseguir o conhecimento que vai te tornar o mais iluminado dos macacos. Mas essa noite, aí eu vou pedir para passar aí, a gente vai tentar refletir de uma forma um pouco diferente. A gente vai refletir naquilo, no tipo de vida que o Senhor tem para nós, né? Aí esse é um dos dois textos só que eu vou ler. Pode deixar sua Bíblia em Romanos, eu botei de propósito. É, vocês não são formigas nem macacos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É, a gente tem vários textos bíblicos que usam príncipes, herdeiros, embaixadores, sacerdotes. E o que a gente tem que entender é como é que esses príncipes, que esses sacerdotes vivem. Como as pessoas que têm consciência, que são filhas de Deus, vivem aqui nesse mundo. Pode passar aí. Tem um texto que a gente vai, que agora é Romanos 12, a gente vai lendo aí enquanto der tempo e a gente vai refletindo, porque a Bíblia tem vários textos desses que mostram como esses príncipes e sacerdotes vivem e a diferença da vida deles para a vida das formigas e vida dos macacos. E eu escolhi o de Romanos 12 para a gente expor essa noite e a gente ir pensando em cima de alguns tópicos. E primeiro aí a gente vai ler só o 1 e o 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, como o pastor Beto já falou aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que a gente reflete aqui nesse texto é que precisa haver uma mudança de mentalidade para que a gente, de fato, consiga viver como filho de Deus. A gente tem que parar de buscar a nossa satisfação pessoal, seja ela o mais complexa que ela possa ser, ela ainda é uma satisfação pessoal. A gente tem que parar de buscar as coisas que são para o nosso próprio deleite e mudar a nossa mente. A renovação que é proposta aí já por Paulo no começo do texto é que a gente se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a gente pode pensar um pouco no que seria esse sacrifício vivo, né? Se a gente pensar na figura do sacrifício, Paulo ali está falando para pessoas que entendiam sacrifício por expiação dos pecados e matar um animal pelo seu pecado. E ele está falando, a partir desse momento você tem que entender, a sua vida não é mais para satisfazer o seu desejo. Você tem um dono, você é filho de um Deus que escolheu você para mostrar ao mundo qual é o padrão dele. E qual é esse padrão? Primeira coisa, você vai se sacrificar. Vai se matar? De uma certa forma, literalmente não. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os dias a nossa vida e dizer, Deus, estão aqui minhas vontades, estão aqui meus desejos. Não porque Deus quer de mim que eu sofra e que eu tenha, deixa eu ver aqui se você me ama mesmo, então pega alguma coisa aí, me dê, viva uma vida miserável para no final ganhar uma recompensa. Não, Deus está propondo para nós um caminho muito mais excelente. O caminho de uma vida com Deus, o caminho do amor a Deus, é um caminho de sacrifício para Deus e pelos nossos irmãos. E a gente vai entender mais para frente do texto qual é o resultado desse estilo de vida. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente pega o nosso corpo, e aqui fazendo uma analogia só para ilustrar, a gente pega nosso corpo como é no momento da ceia, pega o pão e parte e entrega. Esse é o meu corpo que está sendo partido e dividido entre vocês. A gente tem que ter essa mentalidade de chegar e dizer, o que Deus me deu, aquilo, tudo que eu tenho, todos os recursos que eu tenho, meu tempo, meu dinheiro, minha inteligência, qualquer coisa, eu vou pegar aqui dentro da graça que Deus me deu e eu vou repartir com os meus irmãos. Eu vou me sacrificar, ou seja, eu não vou viver uma vida de acúmulo. Eu não vou viver uma vida para dentro, buscando ser cheio. Até na minha religiosidade, na minha espiritualidade aqui dentro da igreja, eu posso vir com duas formas de pensar. Uma forma é, eu vou vir, eu vou ser cheio. Eu vou chegar aqui, vou sentar, e eu sou mesmo, eu cheguei aqui já agradecendo porque eu cheguei aqui com necessidades e Deus me preencheu. Mas eu posso chegar para encontrar os meus irmãos com uma mentalidade diferente, com a mentalidade de quem vai se colocar no altar para dividir o que eu tenho. Então, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o segundo conselho é da mudança de mentalidade, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, qual é a única forma de eu conseguir cumprir todas as coisas que vão ser colocadas aqui ao longo do texto? Vou tentar ir sem pressa, até onde der tempo da gente ir no texto a gente vai, e depois os irmãos leem o resto se não der tempo. A única forma da gente conseguir isso é a gente mudando o nosso padrão de pensamento. É a gente não entrando na forma do mundo, é a gente não entrando na forma da formiga e dos macacos, mas a gente entrando na forma de Deus. A gente pedindo ao Espírito Santo todo dia que renove nossa mente para que a gente seja capaz. Isso aí é muito interessante. O texto fala para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a única forma da gente descobrir na prática, da gente conseguir de fato entender esse valor que eu falei mais cedo que tem na gente viver uma vida de sacrifício, uma vida no altar do Senhor, é a gente renovar nossa mente para o padrão de Deus. Porque só assim a gente vai ser capaz de entender como dar é melhor do que receber. Só assim a gente vai ser capaz de entender como dividir a nossa vida e prestar contas para o nosso irmão quando a gente está com alguma dificuldade, quando a gente está com algum pecado, alguma coisa. A gente ter alguém que saiba é melhor do que a gente não ter. Como é que a gente vai entender que é melhor eu dividir as coisas do que eu tenho do que acumular para alcançar aquilo que eu tanto desejo? Como é que eu vou entender que isso é melhor? A única forma é se eu permitir que o Espírito Santo transforme a minha maneira de pensar. E isso é feito através da palavra. É isso que a gente vai expondo aqui. Vamos passar para o 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, uma das coisas que a gente precisa também é entender quem a gente é. A gente precisa fazer uma avaliação de acordo com a medida da fé que a gente recebeu. O que é que isso quer dizer? O que vai medir quem sou eu? O que vai medir quem é você? Não é o padrão do rei dos macacos. Não é o padrão de quem está te dizendo, olha, você precisa alcançar isso, você precisa conquistar aquilo, você precisa ter determinadas coisas, você precisa de uma família desse determinado jeito, você precisa se vestir desse jeito. Existe um padrão que a gente vê o mundo impondo para a gente tantas vezes. E pastor Álvaro pregou aqui recentemente, né? Que é o padrão do anticristo, é trazer uma mentalidade que não é de Cristo para a gente. Então, a gente vai ser bombardeado por essas coisas o tempo inteiro. E o mundo está propondo uma régua. O mundo está propondo, mostrando pessoas semi-perfeitas e dizendo, você tem que ser assim. O mais perto disso aqui que você conseguir chegar é o mais perto que você vai conseguir ser do rei dos macacos. E o que a palavra está dizendo para a gente é, o padrão é Cristo. E é isso que a gente precisa alcançar. Então, a forma de eu entender quem eu sou é não entendendo que eu tenho um conceito mais elevado do que eu deva ter, mas equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus me concedeu. Então, nosso padrão é do reino. A gente não pode pensar menos da gente porque a gente tem menos do que o mundo valoriza, mas a gente também não pode pensar mais da gente quando a gente tem mais daquilo que o mundo valoriza. Seja isso atenção, dinheiro ou qualquer outra coisa. A gente precisa entender quem a gente é no corpo, né? Vamos passar aí para o próximo, que fala um pouquinho sobre isso. Esse ficou pequeno. Ali nem tanto. Vamos lá. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Essa parte do texto, ela confirma muito, né, o que a gente está falando. Porque assim, a gente precisa entender quem a gente é no corpo. Então, se eu já entendi, pela renovação da minha mente, eu vou mudar de vida, eu vou mudar minha forma de ser. Eu entendo que eu pertenço a meus irmãos, eu entendo que eu tenho que entregar meu corpo como sacrifício vivo. Eu vou me repartir, não só o que eu tenho a mim mesmo, eu vou me repartir pelos meus irmãos. Então, nesse momento, eu entendo que... Aí tem uma lista de dons, gente, que não é a intenção de Paulo no texto de fechar e dizer, não, os únicos talentos que você pode ter são esses aqui, descubra qual é o seu. Não, tem várias outras formas que você pode entender que você pode abençoar o seu irmão. Tem vários outros talentos que você tem, tem vários outros dons, outros recursos que a gente tem e que podem ser usados na expansão do reino de Deus para abençoar a vida dos meus irmãos. Então, eu preciso entender quem eu sou dentro da medida da fé. Eu preciso entender quais são os dons e talentos que Deus me deu e eu preciso usar isso para abençoar os meus irmãos. E o texto, eu marquei algumas coisas ali, que fala assim, cada membro está ligado a todos os outros. Então, não tem como eu exercer os meus dons, os meus talentos, não tem como eu ser quem eu fui criado para ser, se eu não estiver ligado aos meus irmãos. Então não existe ministério individual, não existe graça individual, talento para ser usado de forma individual, não existe, existe o seu momento com Deus, sozinho, separado, mas não existe uma vida com Deus, só você e Deus. Não foi assim que Deus criou as coisas para ser. A gente tem diversos textos bíblicos mostrando isso. E esse é um dos que fala, a gente está ligado. Estamos ligados uns aos outros, quer você queira, quer não. Vamos seguindo, senão não dá tempo. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Aqui Paulo dá vários conselhos práticos, né, de como a gente deve viver. E um deles é de que o amor deve ser sincero. A gente deve tentar sondar mesmo o nosso coração, colocar diante de Deus, pedir ao Espírito Santo que ele sonde, né? E mostre a gente se o amor que a gente tem manifestado a Deus e aos nossos irmãos é sincero. Eu preciso parar e falar com Deus, olha, me mostra, Senhor, se a minha mentalidade ainda é de formiga, se a minha mentalidade ainda é de macaco, ou se eu estou entendendo de forma sincera, dentro do meu coração está sendo transformado, minha forma de pensar está sendo transformada, eu estou de fato vivendo como um filho de Deus. A palavra diz que o nosso amor deve ser sincero. Irmão, tem algumas formas da gente avaliar se o nosso amor é sincero, mas a melhor forma é perguntar diretamente ao Senhor. Às vezes a gente fica buscando estratégias, fica buscando métodos e coisas que ajudam muitas vezes a gente a ter compreensão das coisas. Mas a gente precisa entender que, peraí, qual é, de acordo com a medida da fé, quem sou eu? Eu sou um filho de Deus que tem acesso direto ao Pai por Cristo Jesus. Então eu vou chegar e vou parar aí pelo caminho mais fácil, sinceramente. Eu vou chegar e vou dizer, Deus, me ajuda a entender onde eu estou errando, onde o meu amor ainda não é sincero. Onde eu ainda estou fazendo alguma coisa para um ganho próprio? Onde eu ainda estou tentando aparecer? Onde eu ainda estou tentando ganhar? Onde eu estou tentando acumular coisas para mim? E eu, irmãos, estou dividindo aqui meu coração com vocês, como eu falei no começo, tenho pregado isso para mim mesmo. Eu tenho perguntado a Deus, Deus, quais são as áreas da minha vida onde eu ainda não estou sendo sincero diante do Senhor? Porque muitas vezes nossa cabeça fica ali matutando um monte de coisa, criando vários argumentos para justificar os nossos pecados, para justificar os nossos erros, para justificar aquela parte do meu corpo que eu ainda não quero repartir com meu irmão, para justificar o que eu não quero colocar diante do altar do Senhor. E eu crio vários argumentos para me satisfazer. E aí eu fico em paz com aquilo e pronto. Mas isso não é um amor sincero diante de Deus, né? Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Eu vou poder adiantar essa parte que o pastor Beto já falou. Muitas vezes, gente, a gente fica com... A gente tem bastante dificuldade porque a gente está focado nas coisas que a gente quer consertar. A gente fica focado, ao invés de a gente estar apegado ao que é bom, a gente está apegado nas bênçãos de Deus e no que a gente tem para viver com Deus, a gente leva a nossa vida. Às vezes, eu estou refletindo aqui agora, às vezes o meu dia foi estressante, complicado, caótico, porque eu estava focado em resolver problema o tempo inteiro. Hoje, eu confesso aqui para os irmãos, foi um dia que eu tive muita dificuldade de parar, analisando agora, depois do que o pastor Beto falou, de parar e dizer a Deus, Senhor, onde o Senhor está aqui nesse momento? Onde é que eu posso abençoar alguém aqui? O que é que o Senhor colocou de bom, de bênção para mim ao longo desse dia? Hoje foi um dia que eu fui atropelado por tanta coisa de trabalho, tanta coisa para fazer, que eu passei o dia todo estressado e não pensei nisso. E graças a Deus, por meu irmão que chegou aqui, dividiu o que o Senhor colocou no coração dele e me abençoou. Então a gente está vendo aqui na prática, em 3 minutos que o momento durou do culto, o que é um irmão abençoando o outro em cima daquele dom que recebeu. Ele chegou aqui, compartilhou algo que o Espírito Santo colocou no coração dele, orou por mim, por um monte de gente que estava aqui. Então, essa é a vida que o Senhor está propondo para a gente, né? Essa é a vida que a gente tem que viver como filhos de Deus. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Irmãos, essas são características assim, realmente difíceis no dia de hoje, né? A gente já está falando sobre se dedicar aos outros. Ser fervoroso no espírito, a gente até consegue quando a gente está ali num grupo que está junto, que está levando, quando um abençoado lança uma música, meu Deus do céu, o CD do F-Hop aí ajudou os jovens a darem uma acordada, que Deus derrama alguma coisa assim, todo mundo fica fervoroso por um tempo. Mas a gente tem uma frase que nos preocupa muito, que a gente sempre repete, é porque a gente vive assim de evento em evento, né? De retiro em retiro, congresso em congresso, e depois a gente diminui um pouco o ritmo. Porque muitas vezes está faltando a gente, né, esse zelo para que a gente seja fervoroso no espírito e sirva ao Senhor. Então, a coisa que a gente deve buscar, isso aí eu não tenho tanta propriedade para falar, acredito que é muito individual também, mas todo mundo tem alguma coisa que te leva assim, que você se sente mais quebrantado, mais, que você sente mais fome, mais sede, mais vontade de estar perto de Deus. A gente deve ser zeloso com essas coisas. A gente deve guardar nosso coração das coisas que nos afastam de Deus. E a gente deve se abrir para aquilo que nos aproxima de Deus. E como eu já falei antes, vou sempre pelo caminho mais fácil. Eu tenho acesso direto a Deus, eu vou pedir. Espírito Santo, me faz mais fervoroso em nome de Jesus. Amém. Alegre-se na esperança, sejam pacientes. Paciência não precisa explicar muito, é difícil de praticar, mas é fácil de entender. Na tribulação e perseverem na oração. Então, quem estava aqui junto comigo em um momento de oração, vamos lembrar desse texto. A gente precisa ser paciente durante a tribulação, porque a gente entende quem nós somos em Deus. Se eu entendo que eu sou um filho de Deus, eu não estou desamparado nunca. Se eu entendo que eu sou um filho de Deus, eu não estou sozinho nunca. Se eu entendo que eu sou um filho de Deus, se está difícil, se eu estou cansado, eu só preciso descansar. Porque eu entendo que a minha vida está nas mãos do Pai, que está cuidando de mim. A gente persevera na oração, entrega tudo no altar do Senhor e segue a vida, fica bem mais fácil. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, já falei sobre isso, e pratiquem a hospitalidade. Eu vou tentar falar rapidamente sobre isso, que é uma conversa que eu tive esses dias com o Ney, que realmente mudou assim um pouco, me trouxe essa reflexão. A gente tem vivido uma vida de tanta individualidade, e de outros problemas também, como violência, é um dos pontos que mais atrapalham esse ponto aí de hospitalidade, né? Mas a individualidade se tornou tão grande que a gente não tem mais um coração aberto à hospitalidade. E é uma coisa assim tão rara que, apesar da Bíblia falar aí muito diretamente, pratiquem a hospitalidade, ponto. Acho que é a frase mais curta de tudo que eu li até agora. É bem direto, é bem claro, a gente sequer pensa mais nisso. A gente não pensa em receber ninguém na nossa casa, a gente não pensa mais em servir as pessoas, colocando elas para dentro, né? É uma forma de hospitalidade da nossa vida. Muitas vezes a gente consegue evoluir um pouquinho, a gente consegue ali satisfazer nosso desejo de fazer a coisa certa, como um macaco, e a gente pega o que a gente tem e entrega. Se eu for treinado a fazer isso, eu acho satisfação nisso e eu começo a só entregar. E eu estou aqui, estou entregando, está tudo certo. Mas espera aí, o amor está sendo sincero? Porque quando, o senhor me lembrou aqui a passagem agora de Jesus falando com um jovem rico, ele fazia isso. Daqui para lá, tudo certo. Mas isso é um amor sincero? Aí Jesus testou ali o coração dele. A questão nunca foi a riqueza. A questão era o coração dele que Jesus estava ali testando. Ah, beleza. E se você tiver que pegar isso aí tudo e dividir? O que é que você vai fazer? Então, muitas vezes a gente está aqui, a gente vem dar uma oferta, a gente vai, tem vários projetos, a gente ajuda, tal, beleza. Mas a minha casa, irmão, a minha casa é minha casa, a minha casa é meu lugar. E lá ninguém entra. Então, a gente eliminou completamente a hospitalidade da nossa vida. Porque eu não quero perder meu conforto, eu não quero trazer um incômodo de ter alguém dentro da minha casa atrapalhando minha rotina, minha vida. Então a gente simplesmente eliminou a hospitalidade como se ela não estivesse na Bíblia. Mas aqui está Deus lembrando a gente que está e tornando a nossa vida um pouco mais difícil nesse sentido. Esses são conselhos práticos de como vive, gente, um príncipe, filho de Deus e sacerdote. A gente tem que seguir esses conselhos bíblicos, né? Vamos avançar para ver se eu consigo chegar mais para frente aí. Abençoe aqueles que os perseguem. Agora fica difícil. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se em pessoas de posição inferior. Aqui eu traduzo como pessoas que não podem te dar nada. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém o mal com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Aqui, irmão, eu coloquei ali o título para ficar bem claro o que esse trecho aí fala comigo, né? A gente tem que viver, como o pastor Beto falou, focado em abençoar. Se eu pensar em abençoar aquele que me persegue, e eu estiver focado, como eu grifei ali, no abençoar e não no que me persegue, se eu estiver focado em abençoar e não no que me amaldiçoa, eu vou estar vivendo de acordo com a medida da minha fé. Como o outro está vivendo, é de acordo com aquilo que ele acredita. E tudo bem. Qual é o problema para a gente? Quando é que a gente se torna uma pessoa que não consegue viver assim, né? Quando a gente fica focado numa troca como a do macaco. Eu te dou a pedra porque você me dá uva. Se eu te dou a pedra e você me dá pepino e eu não quero mais pepino, eu jogo em você. E a gente começa a sair do padrão, a gente começa a sair da régua da nossa fé e a gente começa a viver de acordo com o padrão do mundo mais uma vez. Então, a gente vê assim, ao longo do texto, quanto mais ele evolui, mais eu vejo que, ah, beleza, consegui chegar aqui, eu percebo, eita, na sua macaca é alguma coisa. Vamos lá. A gente deve focar em quem a gente é no Senhor. A gente deve focar em abençoar e não em quem persegue. A gente, não importa o que as pessoas estão entregando para você. Você é um filho de Deus, você vai entregar o que você tem. Vai sair da sua boca aquilo do que o seu coração está cheio. Você não age com as pessoas de acordo com a forma que elas agem com você. Você age com as pessoas de acordo com a prática do reino ao qual você pertence. A gente deve se alegrar com os que se alegram. Eu marquei aí porque é com os que se alegram e com os que choram. Então, o que é que eu entendo disso? O que é que eu aprendo aí com isso, né? Não é sobre a alegria ou sobre a tristeza, é sobre eu estar com meu irmão. É sobre eu entender mais uma vez que não é sobre mim, que a minha vida com Deus não é individual, que eu estou vivendo em família, que eu estou vivendo num reino de irmãos. Então, eu tenho que estar com os que se alegram, a gente está junto. Com os que choram, a gente está junto. E a gente está junto de verdade. Eu estou dividindo esse sentimento com você. Não sei quantos aqui têm irmãos, mas quando a gente pensa da forma prática, Deus deu a gente a família para facilitar muito a nossa compreensão da relação com Ele e da relação com nossos irmãos. É muito fácil para mim me alegrar com a conquista do meu irmão de sangue, né? Que foi ali nascido, criado comigo. Eu tenho dois irmãos, diferença de um ano só para cada um. Eu sou o mais novo, tenho dois mais velhos, cada um ano só mais velho. Então, é muito fácil para mim, meu irmão chegar e dizer, olha, fui promovido, consegui um emprego novo e eu me alegrar com ele. Meu irmão chegar e dizer, pô, eu estou passando por um problema, eu fico triste imediatamente, tenho vontade de parar tudo e ir lá, ver o que é que eu posso fazer pelo meu irmão. E Deus deu essa figura da família, porque ela deixa muito claro para a gente o que é que Ele quer que a gente viva uns com os outros. Então, se o meu irmão está alegre, eu estou alegre. Se o meu irmão está triste, eu estou triste porque eu estou com ele. Porque a minha vida é para ser repartida. É para ser repartida e distribuída com os meus irmãos, né? Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Aí, vou pular aí, porque eu já li, para não sejam sábios aos seus próprios olhos. E aqui é que a gente, muitas vezes, desiste de tudo que foi falado, né? Até aqui. Quando a gente para, analisa a situação em que a gente está e a gente conclui de uma forma sábia aos nossos próprios olhos que o que a gente deve fazer é diferente do que Deus está nos orientando. O texto aqui fala, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ele está falando aí de você estar disposto a se associar com pessoas que não podem te oferecer nada. E o mundo fala, não, você tem que fazer networking. Você tem que chegar lá e você tem que ser estratégico nos seus relacionamentos. Porque você precisa se aproximar de pessoas que vão te levar para o lugar que você vai ser o rei dos macacos. É isso que a gente precisa entender. Toda vez, gente, que o mundo está oferecendo alguma coisa a gente, é como o diabo tentando Jesus no deserto. Ele está oferecendo alguma coisa para que ele se torne o poderoso, o bonzão, o rei dos macacos. A gente precisa sempre avaliar tudo que chega até a gente, todos os conceitos, tudo que molda a nossa forma de pensar, a gente tem que comparar com a palavra de Deus. Se alguém está falando que eu preciso ser estratégico nos meus relacionamentos, escolher com quem eu vou, para quem eu vou dedicar mais do meu tempo, quem eu vou chegar mais perto, tem que ser a pessoa que vai me levar para um lugar que eu quero ir, isso está de acordo com a palavra de Deus? Isso parece sábio aos meus próprios olhos. Tem gente que usa até a Bíblia para fazer esse tipo de analogia e tentar trazer isso, mas isso parece sabedoria. Aos meus próprios olhos parece sabedoria. Mas quando eu coloco isso em oração diante de Deus, Ele fala, esteja com o seu irmão, esteja disposto a se associar com pessoas de posição inferior. Pessoas que não podem te retribuir, aparentemente, com nada. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Aí é a mesma coisa, né? Vamos passar. Não dá tempo de chegar lá. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse mal, gente, aqui a gente tem uma tendência assim muito rápida, né, de avaliar que o mal que a gente vai vencer é só o mal que o inimigo está fazendo a gente. Porque o texto fala da gente não se vingar, se o inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber, vençam o mal com o bem. Então, beleza, já está estabelecido, o mal é ele e o bom sou eu. Então, como é que eu vou vencer o mal dessa pessoa aí, né? Pode ser meu irmão ou não, que está me fazendo mal. Ah, é com o bem. Mas o texto está falando que a gente vence o mal com o bem, todo o mal. O mal que está em mim também vai ser vencido com o bem. O mal que eu desejo fazer, que é esse mesmo mal que faz eu tomar atitudes que parecem sábias aos meus próprios olhos, isso é mal. Se não é de Deus, é mal. Eu tenho que eliminar da minha vida, eu tenho que odiar o mal e dizer, Deus, tira isso da minha vida, me mostra o que há de mal em mim e tira. E eu, quando eu estou dando comida ao meu inimigo que tem fome, quando eu estou dando quando eu estou dando água ao meu inimigo que tem sede, eu estou vencendo não só o mal que ele está me fazendo, como o texto fala aí, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu entendo isso como um texto bem difícil, mas eu entendo como brasa viva na cabeça de alguém é uma coisa bem difícil de ignorar, a pessoa não vai esquecer nunca. Então, assim, a pessoa vem e te fez um mal, e aí você chega e diz, ô, velho, por que você está irritado assim, está com fome? Você está aqui, eu vou comer um negócio e tal. Você reparte aquilo que você tem, lembrando que você vive na medida da sua fé, não da dele. Você reparte aquilo que você tem, o cara fica pensando naquilo. Rapaz, eu aprendi o tempo inteiro que a forma que eu trato as pessoas é recíproca a forma com que elas me tratam. E eu conheci um povo esquisito, diferente, que eu tratei o cara mal e o cara me tratou bem. Não tem como o cara ignorar isso. Não tem como a pessoa não ficar pensando o que é que aconteceu, o que é que motivou você a fazer isso. Aí é sua oportunidade de pregar. Mas, além disso, a gente vence a nossa vontade de fazer o mal. A gente vence o nosso desejo de vingança, que está ali no versículo 19. Para Paulo falar, nunca, a Bíblia está falando aí, né, através de Paulo, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque ele sabe bem que a nossa reação é querer descontar, a nossa reação é se irar e a nossa reação é querer se vingar. Mas como é que a gente vence esse mal? Com a prática do bem. A gente, com a prática do bem, num amor sincero. Porque senão é tudo só prática, forma de viver, que não vai mudar nada. Então a gente deve buscar de Deus a renovação da nossa mente, né? E vencer o mal, que é todo o mal que foi alertado aí no texto, com essa prática do bem. E aí eu queria só trazer um... Acho que é o último aí, já passei, por favor. Um outro texto, já acabou aí Romanos 12, deu tempo. Para a gente refletir um pouco na nossa responsabilidade diante disso tudo. A gente entende que a gente, pela renovação da nossa mente, né, a gente entende que eu sou filho de Deus, que eu sou um embaixador de um reino Eu estou aqui para viver de acordo com aquilo que Deus, com as virtudes de Deus, né? Eu estou compartilhando as virtudes de Deus. Essa é a minha função aqui. Eu recebo uma graça específica, eu recebo dons específicos para que eu compartilhe. Então, tudo que eu tenho de bom é virtude de Deus, que Ele colocou na minha vida para que eu compartilhe com meu irmão. E eu preciso entender a minha responsabilidade nisso tudo. E aí eu vou ler aí Efésios 4, 11 e 12, depois 16 e 17. O 11 e 12 eu estou colocando aqui como a função da IBVA, certo? Da instituição do CNPJ, sei lá, de todos que estejam aqui representando ele nesse momento. Que é a liderança da igreja, né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, que é o que a gente costuma chamar de dons ministeriais. Com o fim de preparar os santos... com o objetivo, né, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, qual é o papel da igreja que você deve esperar da igreja? Que apóstolos, evangelistas, pastores e mestres preparem os santos, todos nós, para a obra do ministério. E aí eu pulei alguns versículos e ele explica depois que obra é essa. Dele, Jesus, todo o corpo ajustado por esse trabalho que foi feito antes, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Então, gente, eu queria, nessa noite, incentivar os irmãos a não ficar esperando para se dividir. Não ficar esperando algo que venha daqui, do palco aqui, do altar, como alguns gostam de chamar, para ir, para que você faça alguma coisa. Não fique esperando o GC, tem amanhã, lembrando. Não fique esperando o GC para ter comunhão. Quantos irmãos aqui da igreja você tem o telefone? Manda uma mensagem para ele durante a semana, vai tomar um café, vai ver, vai almoçar. Manda uma mensagem, estou orando por você, está precisando de oração, de qualquer coisa. Pega o que Deus te deu e divide com o seu irmão, sem esperar que a igreja crie um evento para que você possa fazer isso. A gente não precisa esperar um culto para ler a Bíblia. A gente não precisa esperar uma vigília para orar. A gente não precisa esperar, como eu falei, um GC para ter comunhão. A gente não precisa esperar o Projeto Vida, a conexão para evangelizar. Entenda quem você é no Senhor, na medida da fé que Deus nos deu, e comece a operar aquilo que Deus colocou, as virtudes que Deus colocou na sua vida, comece a dividir com os seus irmãos e com o mundo. Essa é a reflexão que eu queria, que eu tenho feito e que eu queria trazer para os irmãos hoje. E eu queria que a gente orasse, né, como sempre, por isso, para que o Espírito Santo mostre na gente, né, o que é que ainda precisa ser mudado, quais são os pensamentos que ainda precisam ser mudados, quais são as áreas da minha vida que eu ainda não tenho um amor sincero, quais são as áreas da minha vida que eu não consigo colocar diante do altar do Senhor como um sacrifício vivo, quais são as áreas da minha vida que eu posso começar a entregar, o que é que eu posso começar a dividir, sem que eu precise que alguém praticamente me obrigue, né? Sem que eu precise de uma mensagem como essa, que é bênção, estou aqui dividindo algo com vocês, mas vocês não precisam ouvir uma mensagem como essa para refletir, Deus, o que é que o Senhor me entregou que eu posso entregar pelo meu irmão. Vocês não precisam esperar para fazer uma reflexão em cima de um texto bíblico tão direto, que alguém chegue aqui e abra esse texto como a gente fez e leia um capítulo inteiro. A gente tem consciência de quem nós somos no Senhor, daquilo que Ele nos resgatou, para onde Ele nos trouxe, dos nossos dons e talentos. A gente tem consciência disso e a gente não depende dessa organização da igreja para operar isso. É claro que a igreja está sempre fazendo o melhor que pode para que tudo esteja ajustado. Mas quando tudo está ajustado, é o corpo que edifica a si mesmo. Então eu estou aqui como parte do corpo tentando trazer alguma edificação para vocês. Mas vocês que estão aí sentados, têm que trazer edificação para o irmão que está do lado. Não só no dia de hoje, não só no fim de semana, não só no domingo. Mas a sua vida inteira é para repartir as virtudes que Deus te deu. Amém? Amém. Eu vou orar e o pessoal vai tocar aqui e eu vou embora. Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse momento aqui com meus irmãos. Eu te agradeço, Deus, porque teu Santo Espírito fala aos nossos corações, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque mesmo a gente tendo tantas dificuldades, Deus, de se libertar dessa mentalidade de formigas, de macacos, entender quem a gente é no Senhor, como a gente deve viver, a sua misericórdia se renova, Senhor, todas as manhãs. E o Senhor, muito pacientemente, Deus, vai nos formando parecidos com Cristo a cada dia. Eu quero orar, Deus, nessa noite por mim e pelos meus irmãos que estão me ouvindo agora, Senhor. Que o Senhor realmente sonde o profundo dos nossos corações, Deus. Que o Senhor nos mostre, Deus, tudo aquilo que a gente entende como sabedoria, mas que não vem do Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nós consigamos, Senhor, nos colocar no teu altar como sacrifícios vivos, Deus. Que a gente consiga abrir mão de daquilo que a gente acha que é bênção, daquilo que a gente acha que é sabedoria, daquilo que a gente acha que é o certo a fazer, para que a gente se amolde, Deus, ao padrão do Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nós assumamos, Senhor, a nossa responsabilidade no seu reino, Pai. Que nós assumamos a nossa responsabilidade no corpo, Deus. E que nós possamos, Senhor, edificar, Senhor, uns aos outros, Pai. Na nossa vida, no nosso dia a dia. Amanhã, quando a gente for trabalhar, quando a gente for hoje para casa, Deus, que a gente chegue em casa com a mentalidade de que eu sou filho de Deus, preciso amar o meu próximo. Preciso amar aqueles que me odeiam, preciso amar aqueles que fazem alguma coisa que me prejudica. E preciso amar com amor sincero, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que nós tenhamos força, perseverança, como o texto também fala, para que a gente possa perseverar na oração e na prática do bem. E que todo o mal, Senhor, seja vencido em nome de Jesus. Todo o mal que chega até nós e todo o mal na nossa vida, Deus. Que em nome de Jesus nós ajamos, Senhor, como príncipes, como herdeiros, como sacerdotes do seu reino. Em nome de Jesus.